Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso espectro do comunismo. Eu já queria começar agradecendo muito aos ouvintes que mandaram mensagens comentando e repercutindo esse nosso último episódio, que foi Marx e a origem do capital, que remete ao tema do meio ambiente, que agora vem tomando todo o país com essas queimadas e a destruição capitalista de alguns dos principais biomas do nosso país, né? Da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado, e que com certeza é um combate de primeira importância para o marxismo. Queria agradecer a todos vocês que comentaram e, claro, seguir agora para esse episódio, que eu preparei um debate que entra um pouco mais no terreno da filosofia. Nós vamos explorar aqui as bases antissocialistas do pensamento do Friedrich Nietzsche, esse filósofo alemão do século XIX, e dar voz à resposta do socialismo contra os fundamentos filosóficos nietzscheanos. E esse eu acho que é um tema caro ao presente, por vários motivos. O Nietzsche é um filósofo muito erudito, muito talentoso, talvez o mais talentoso que já tem escrito contra a emancipação da humanidade, e que reflete sobre uma vasta gama de áreas do pensamento, desde a ética, na moral, da ciência e da arte. E seria, claro, impossível a gente tratar disso de uma só vez, mas aqui o grande interesse é a gente tentar encarar quais são as bases fundamentais da filosofia nietzschiana que tentam atacar as ideias do socialismo. E por vários outros motivos, o Nietzsche influencia inúmeras correntes de pensamento dentro e fora da academia, alimenta tendências que escapam aos limites da institucionalidade, porque o Nietzsche também tem críticas à forma de organização social moderna, e isso faz com que algumas pessoas vejam essa mensagem filosófica dele com um caráter bastante sedutor, essa ideia de rumar caminhos independentes através da filosofia do Nietzsche. E justamente pelo que eu acabei de dizer, ele cria uma ponte entre o pensamento crítico e o pensamento conservador, que não raro conduz as pessoas à ilusão de que ele representaria uma forma mais palatável de vida individual crítica dentro do capitalismo. Então, é estudando o núcleo da filosofia, do pensamento do Nietzsche, que a gente vai encontrar o verdadeiro conteúdo, ou conteúdo essencialmente retrógrado e conservador do seu pensamento. E, claro, as respostas que nós socialistas podemos dar a ele. Bom, gente, qual é a estratégia aqui? Eu dividi em duas partes essa série sobre o Nietzsche para ajudar a compreender alguns dos seus conceitos centrais. E aqui a ideia é justamente a gente tomar alguns dos aspectos da sua obra para entender esses fundamentos filosóficos da sua atitude hostil ao socialismo. E, de um certo ponto de vista, dá a ele a resposta da Weltanschauung, né? da visão de mundo do socialismo. Eu vou usar especialmente dois livros do Nietzsche, de fases diferentes da sua vida, para essa discussão. Um deles é O Humano Demasiado Humano, que foi publicado em 1878, que marca o afastamento do Nietzsche em relação ao romantismo alemão, né? O Richard Wagner no terreno da música, o Schopenhauer no terreno da filosofia. E essa aproximação dele com o iluminismo francês, que é um ponto de amadurecimento crucial para suas obras futuras. E a outra obra que eu vou tratar aqui é o Para Além do Bem e do Mal, que foi publicado em 1886, 3 anos antes do surto psicótico do Nietzsche, que o manteria paralisado intelectualmente até o final da vida. E essa é uma crítica, esse livro, né, contém uma crítica radical e até explosiva a tudo aquilo que ele via como obstáculos aos espíritos livres, né? O Nietzsche até considerava essa obra, junto com Assim Falou Zaratustra, como a principal obra, né, como o principal título que o autor escreveu. Então, a partir da abordagem dessas duas obras, a gente vai tentar encontrar aqui a coerência interna no pensamento dele e encontrar esses fios do conservadorismo que se chocam permanentemente com as ideias, com a doutrina do socialismo. Então, para começar, gente, nós precisamos ter uma ideia do contexto geral em que viveu e pensou o Nietzsche, né? Ele viveu entre 1844 e 1900, ou seja, no último período do desenvolvimento criador do capitalismo, que envolveu muitas crises, severas crises e guerras, como antessala da época imperialista. Nós estamos falando aqui da Europa da segunda metade do século XIX, já animada economicamente pela Revolução Industrial e socialmente por aquele relâmpago da Revolução Francesa, uma sociedade já dividida em classes sociais, que passou pela Primavera dos Povos em 1848 e pela Comuna de Paris em 1871. E esses são acontecimentos distintivos, né, muito marcantes dessa época e que também marcaram a vida do próprio Nietzsche, né, porque ele participou pessoalmente de alguns desses momentos decisivos da história. Por exemplo, aos 26 anos de idade, ele serviu no exército do Otto von Bismarck, o chanceler de ferro da Prússia, como ajudante de enfermagem durante a Guerra Franco-Prussiana, né, de 1870, que daria origem não só à unificação alemã, mas também à Comuna de Paris. Né? E apesar dessa breve participação, essa experiência deixou marcas indeléveis no pensamento do Nietzsche, especialmente em função da sua preocupação com aquilo que ele chamava de renovação cultural germânica. Até em cartas dessa época, ele cultiva a esperança de que as virtudes militares da Prússia pudessem ser canalizadas para o campo da política para as tarefas culturais, né? Como ele escreve a um dos amigos dele, o Karl von Gersdorff. Só que a Comuna também gerou sentimentos políticos muito firmes no Nietzsche. Ele reagiu negativamente a esse evento que significou o primeiro governo de trabalhadores da história, influenciado por aquele momentâneo fanismo alemão que dominava o país unificado, né, quando a Alemanha se transformou num país unificado sob a batuta do Bismarck, e pela percepção aristocrática que o próprio Nietzsche tinha sobre a tragédia que a Revolução na França teria sobre o patrimônio cultural europeu. Inclusive, em certo momento, ele acreditou que os comunards na França tinham destruído o Museu do Louvre. Ele até escreveu a um outro amigo chamado Wilhelm Wischer, numa carta de 27 de maio de 1871, bem ali no finalzinho da Comuna de Paris, que ele se sentia atomizado diante do pior momento da vida dele, quando ele soube, né, essa falsa notícia de que os comunards tinham queimado o Louvre, né? Então, ainda que ele tivesse certas críticas à imobilidade do Estado alemão, né, que poderia ali paralisar a luta pelas conquistas no campo cultural, no campo artístico, a desconfiança do Nietzsche sempre foi direta com os movimentos dos trabalhadores. É sob essa convicção de que as reivindicações de igualdade ou de justiça social que caracterizam o movimento de emancipação da classe trabalhadora na segunda metade do século XIX eram incompatíveis com o engajamento que ele julga necessário para a elevação da cultura. Então, essas turbulências do século XIX repercutiram na filosofia do Nietzsche de uma forma bastante peculiar. Eu diria que, apesar da política não ocupar o lugar central das reflexões dele, toda a sua filosofia madura tem uma carga de choque frontal com o socialismo, esse projeto de sociedade superior cujo núcleo, que a gente discutiu várias vezes aqui no programa, que é a libertação da humanidade e a substituição da dependência humilhante à matéria pela planificação racional e harmônica entre a matéria e as necessidades humanas, tudo isso é visto pelo Nietzsche como um perigo à divisão hierárquica da sociedade entre exploradores e explorados, que para ele é a base de toda a elevação da cultura. Então, gente, essa é a primeira questão a ficar clara nesse episódio, que é a oposição frontal entre a posição nietzschiana e a posição do socialismo científico quanto ao devir da cultura humana. E eu não estou falando de qualquer socialismo aqui, porque, ao contrário do que normalmente se acredita, o Nietzsche conhecia o trabalho do Marx e do Engels. E apesar de nunca ter mencionado os dois literalmente na sua obra, a gente pode rastrear no centro da sua elaboração filosófica a preocupação em oferecer contrapontos agressivos ao marxismo. Hoje a gente tem estudos importantes sobre isso, como o do Thomas Brober, que no seu trabalho mostra a consciência que o Nietzsche tinha de quem eram os seus verdadeiros adversários. E aqui eu vou citar um trechinho dessa obra do Brober para a gente entender justamente essa relação. Ele diz o seguinte: Marx é referido em pelo menos 13 livros que o Nietzsche lia ou possuía de diferentes autores. Em 6 desses livros, o Marx é discutido e citado longamente, e num deles, o Nietzsche sublinhou pessoalmente o nome do Marx. O Nietzsche conhecia o Marx e o marxismo, ele estava razoavelmente informado sobre a economia política e o seu conhecimento sobre o socialismo e as visões da esquerda eram geralmente bem mais detalhados do que se imagina. Fecho aspas aqui para o Broberg. É uma obra bem interessante para entender essa relação dos dois. E, de fato, existem passagens de alguns textos do Nietzsche em que é possível a gente identificar a leitura do Capital. Por exemplo, um conhecimento preciso sobre os argumentos centrais de capítulos como a assim chamada acumulação primitiva, que eu vou discutir mais adiante, e alguns outros princípios, né, que o Marx desenvolve nas suas obras. Então, essa relação existe. Não é só do socialismo em geral que o Nietzsche trata, ele trata conscientemente da expressão mais avançada desse socialismo no século XIX, que é o marxismo. Bom, e para entender essa postura intelectual do Nietzsche, é importante a gente partir da cisão que ele estabelece entre o individual e o coletivo, entre as dimensões do pessoal e do social. Para o Nietzsche, o indivíduo sempre está acima do coletivo, e o social se reduz quase que a um palco para servir aos interesses do indivíduo, e aqui sempre se trata do indivíduo dominante, daquele que busca dominar. E na fase mais madura da sua elaboração, aquela que foi mais animada pelo irracionalismo do indivíduo, o Nietzsche defende que a sociedade seja sacrificada para que os indivíduos mais seletos possam finalmente aceder às suas tarefas superiores de desenvolvimento humano-cultural, não importa os custos daquilo que ele chama como redução do rebanho a nada mais do que servidão. Ou seja, bom, o socialismo aqui tem como objetivo a reinvenção do indivíduo como parte da coletividade, a emancipação da sua personalidade através da mais íntima associação com o gênero humano que coopera entre si. E é claro que aqui existe uma oposição de princípios entre o socialismo e a filosofia nietzschiana, que só vê a possibilidade de evolução individual mediante a negação do social. E é dessa forma, gente, que os fundamentos filosóficos com os quais o Nietzsche compreende e ordena a realidade operam dessa maneira diferente dependendo de se ele trata do indivíduo, né, limitado ao seu corpo físico, ou da sociedade. A mudança do indivíduo é vista positivamente pelo Nietzsche. A mudança do coletivo é vista negativamente por ele, porque o indivíduo só poderia evoluir contra os demais. Então essa é a base filosófica antissocialista da concepção social, né, que o Nietzsche tem. Ou dizendo mais precisamente, a mudança coletiva que o Nietzsche propõe é um retorno ao passado. É a exacerbação da estratificação social. Nós estamos falando aqui do retorno ao universo grego da antiguidade, esse berço apoteótico da vida aristocrática. E se existe um problema na sociedade capitalista para o Nietzsche, é que ela representa quase que uma degeneração antigrega. O produtivismo da sociedade capitalista moderna impede que as pessoas entrem naquela atmosfera de ócio, naquela atmosfera de pensamento criador que poderia, na cabeça dele, ser a única que elevaria o nível cultural da humanidade. O Nietzsche tinha especial predileção pela cultura, pela mitologia, pela filosofia da Grécia Antiga. Ele navegava muito bem entre os debates das várias escolas de pensamento gregas, tanto as ditas pré-socráticas, as helenísticas e as figuras clássicas da tríade que a gente conhece, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, né, com os quais ele mais dialoga nas suas obras, né? Esses filósofos são citados várias vezes, e o que ele cita mais vezes, sem dúvida, é o Sócrates. E frequentemente com posições contraditórias, até mesmo aflitivas, entre essas opiniões. No caso do Sócrates, que eu estou mencionando aqui, ele é considerado pelo Nietzsche como um inimigo da arte trágica, um inimigo da ética grega, um agente de dissolução do instinto e do mito instituído pelos gregos antigos em nome da razão. Mas, ao mesmo tempo, Nietzsche considera o Sócrates como uma assombração muito admirada, né? Tem várias passagens em que ele diz que o Sócrates é um missionário divino, ou que ele poderia se tornar, ou deveria se tornar, o caminho da razão moral para as gerações futuras. Então, são opiniões muito contraditórias e aflitivas, né, do Nietzsche em relação a vários desses filósofos, o Sócrates em primeiro lugar. E claro, gente, aqui, confessando para vocês, a cultura grega é uma paixão particular minha, que eu certamente compartilho com muitos de vocês. e pela profundidade e riqueza inesgotável, né, que a gente até hoje pode extrair dessa fase do desenvolvimento do pensamento humano. A questão é como se aproveita essa herança, né, e com quais objetivos se resgata toda essa herança da filosofia e da mitologia grega. No Nietzsche, essa vontade pelo helênico, essa ressurreição de uma sociabilidade inspirada na Grécia Antiga, chegava a tal ponto que ele trabalha conscienciosamente para remodelar a sociedade moderna à maneira dos gregos, inclusive no seu aspecto ético-moral. Porque o desenvolvimento da sociedade na segunda metade do século XIX gerou novas ideias. A sociologia surge enquanto campo de conhecimento específico justamente depois da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, tratando de várias temáticas, né, sobre a desigualdade, a injustiça, entre outras. E essas ideias correspondem a um determinado indivíduo cujas escolhas ético-morais não eram satisfatórias para Nietzsche. Para ele, o melhor caminho seria reconstituir a virtude da sociedade aristocrática da Grécia Antiga e substituir a moralidade herdada pela tradição judaico-cristã pela moralidade da aristocracia escravista grega. Em outras palavras, uma moral individualista que prezava a bravura e a coragem, que associava o forte ao que é bom e o fraco e indefeso ao que é ruim e ao que é mal, que tinha uma aversão pelos modos pacíficos e idolatrava a guerra como caminho da glória e da superação pessoal. Até nesse livro que eu mencionei no início, Humano, Demasiado Humano, numa entrada que se chama A Dupla História do Bom e do Mal, o Nietzsche se apoia na cultura grega para dizer que todo aquele que tem o poder para retribuir o bem pelo bem e revidar o mal causado, causando o mal, é chamado de bom. E o impotente, que não tem força para isso que ele chama de retribuição justa, é chamado de mal, ou é associado ao que é ruim. Ele diz o seguinte, abro aspas ao Nietzsche: o bom e o mal significaram por um longo tempo a mesma coisa que o nobre e o vil, que o mestre e o escravo. O inimigo não era visto como mal, na medida em que podia retribuir na mesma moeda. Em Homero, os troianos e os gregos são ambos considerados bons. Não é aquele que nos causa dano, mas aquele que é desprezível que é considerado mal. Fecho aspas. Aqui é o Nietzsche. Essa abordagem social é já fruto de uma compreensão aristocrática do mundo, né, que é tributária da classe dominante não só na Grécia Antiga, mas também da burguesia moderna. E como entra esse individualismo antagônico ao coletivo na filosofia do Nietzsche? De muitas maneiras, mas especialmente do ponto de vista da moral nietzschiana, no uso pessoal que o indivíduo deve fazer das condições sociais para cumprir as suas tarefas. Numa outra seção, que se chama A Moralidade do Indivíduo Maduro, nessa mesma obra que eu mencionei, Humano, Demasiado Humano, o Nietzsche defende que são justamente as ações tomadas em nome de interesses individuais que nós podemos encontrar o verdadeiro bem comum. Em outras palavras, é tendo em vista a personalidade própria como alvo da ação que se pode gerar o maior benefício às massas. Em toda a obra do Nietzsche, o indivíduo é o indivíduo em situação de força, de poder. E isso ele explica em detalhes nessa concepção de justiça que ele tem, sempre amparado nos gregos. Né? Também na obra Humano, Demasiado Humano, ele cita um historiador grego, né, chamado Tucídides, para estabelecer que só existe justiça entre iguais. E aqui eu vou citar o próprio Nietzsche para vocês entenderem. Ele diz o seguinte, abro aspas: a justiça, igualdade, tem a sua origem entre poderes iguais, como bem compreendia Tucídides. Isto é, tem origem onde não se pode reconhecer nenhuma clara supremacia. Cada parte satisfaz a outra e cada um recebe do outro aquilo que mais aprecia. A justiça, portanto, é a recompensa e o intercâmbio baseados num grau semelhante de poder. Não sentimos nenhuma injustiça quando a diferença é muito grande entre nós mesmos e outra criatura. Aqui vou fechar aspas rapidamente para a gente entender o que o Nietzsche está dizendo. Nós vamos ver adiante que, para ele, só pode haver justiça e igualdade entre aqueles que são iguais em poder, que é o que ele estava mencionando aqui. Entre frações da classe dominante, né, em termos marxistas, e não deve haver igualdade entre o forte e o fraco, o poderoso e o impotente, ou entre a classe opressora e a classe oprimida. Essa é a opinião do Nietzsche, né? E para ilustrar, nessa passagem que eu estou mencionando, ele até diz que os gregos não recriminavam o Xerxes, né, que era um rei persa que enfrentou os gregos nas guerras médicas, quando ele eliminava cruelmente os súditos que o contrariavam, porque entre eles havia uma enorme diferença de poder. Então, qual é o problema de um rei persa eliminar cruelmente, torturar e até mesmo assassinar os seus súditos que achavam que a política no seu governo não era justa? Qual era o problema nisso? A diferença entre eles, a diferença de poder entre esses sujeitos é enorme. Então, entre eles não pode haver o conceito de justiça. Aqui eu estou tentando explicar justamente a maneira como o Nietzsche desenvolve e desenrola esse novelo, né? Para cada vez mais a gente se aproximar da contracrítica, né, que os socialistas vão fazer ao próprio Nietzsche. E essa forma de encarar o bom e o mal, a diferença de direitos entre o sujeito de força e as demais criaturas que ditas inferiores, né, por ele, são aspectos centrais do individualismo nietzschiano, que mostra essa verve, né, que é bastante antissocialista. Mas eu quero voltar na abordagem dupla que eu estava mencionando antes, né, essa cisão de princípios entre o individual e o coletivo que move a filosofia do Nietzsche. É porque quanto mais se lê a sua obra, mais se percebe que a admiração que ele tem pela superação permanente do indivíduo, por ele mesmo, até a gente atingir o Übermensch, né, esse além do homem, a forma atrativa da filosofia nietzschiana, essa superação se converte no seu contrário quando ele fala da sociedade, né, do social, do coletivo, que para o Nietzsche não deve ser superada de modo algum. Essa separação completa entre o individual e o coletivo e a subordinação do social ao pessoal está na raiz desse caráter extremamente conservador da sua filosofia. Nós vamos ver como isso se expressa na própria filosofia nietzschiana, porque ele tem uma afinidade explícita com os princípios de um filósofo pré-socrático que se chama Heráclito de Éfeso, né, que por nós muitas vezes é conhecido por aquele lema de que tudo flui, né? Ele escreveu bem mais do que isso. Ele deixou certos princípios basilares do movimento que depois vão ser usados por muitos pensadores, inclusive dialetas como Hegel e o próprio Marx, né? O Heráclito enfatizava que tudo no mundo que ele via era vir a ser, era o devir, esse permanente ser outro da natureza. E ele via isso como uma felicidade, não como uma maldição, como outros filósofos opinavam, no caso do Anaximandro, né, um filósofo pré-socrático também, que lamentava que quem seria capaz de nos redimir dessa maldição do vir a ser? Aí o Heráclito responde a isso. Ele diz: eu não vejo nada além do vir a ser. Não vos deixeis enganar, ele diz. É a vossa curta vista e não a essência das coisas que vos faz acreditar ver terra firme em alguma parte no mar do vir a ser e do perecer. Usais nomes das coisas como se estas tivessem uma adoração rígida, mas nem mesmo o rio em que entrais pela segunda vez é o mesmo que da primeira vez. Aqui fecho aspas ao Heráclito, essa é uma parte famosa da sua filosofia, quando ele diz que o rio não é mais o mesmo depois que você entra pela primeira vez e depois quando reentra nesse mesmo rio. Então Heráclito, ele parte dessa mudança permanente na existência, essa existente ou essa infinita impermanência, né? Essa ausência de indestrutibilidade, essa ausência de permanência, né? Ela existe, essa total inconstância de tudo que há no mundo. Na filosofia do Heráclito, então, dessa guerra dos opostos é que surge todo vir a ser. É por isso ele considera a guerra até como algo necessário, algo que depois o próprio Nietzsche vai retomar. E o Nietzsche aprova explicitamente esses princípios que eu estava mencionando aqui, de que em parte alguma do mundo existe permanência, em parte alguma do mundo existe indestrutibilidade, existe ausência de mudança, do ponto de vista do indivíduo, né? A ideia desse permanente vir a ser vai ser depois trabalhada no conceito da vontade de potência, do Übermensch, né, esse além do homem que eu estava mencionando, e na obra O Nascimento da Tragédia, de 1872, o Nietzsche tece um elogio ao Heráclito. Ele diz que não havia até então encontrado nenhum filósofo com uma sabedoria trágica. E ele complementa esse pensamento dizendo o seguinte, abro aspas aqui ao Nietzsche: restou-me uma dúvida quanto a Heráclito. em cuja proximidade me sinto mais aquecido, sinto mais bem-estar do que em qualquer outra parte. A afirmação do perecimento e do aniquilamento, o que é decisivo em uma filosofia dionisíaca, o dizer sim à contradição e à guerra, o vir a ser, nisso tenho de reconhecer o mais aparentado a mim que até agora foi pensado. Fecho aspas. Mas quando se trata dos sistemas sociais e estatais, esse eterno prazer pelo vir a ser desaparece completamente no Nietzsche. Vamos ver como ele diz agora contra as transformações sociais em dois momentos bem distintos da sua vida intelectual, justamente naquelas obras que eu mencionei. Uma delas é O Nascimento da Tragédia, que, como eu acabei de dizer, é de 1872, e a outra delas é O Para Além do Bem e do Mal, de 1886, né? No Nascimento da Tragédia, logo depois da Comuna de Paris, o Nietzsche escreve contra a possibilidade da felicidade social para todos, afirmando o seguinte, abro aspas, devemos notar, a civilização alexandrina, ou a civilização moderna, precisa de uma casta de escravos para poder existir e durar, mas nega, em sua consideração otimista da existência, a necessidade de tal casta, e por isso quando o efeito de suas belas palavras de sedução e apaziguamento sobre a dignidade do homem, a dignidade do trabalho estiverem gastos, irá pouco a pouco ao encontro de um horrível aniquilamento. Não há nada mais terrível do que uma casta bárbara de escravos que aprendeu a considerar a sua existência como uma injustiça e que prepara vingança não só por si mesma, mas para todas as gerações. Fecho aspas ao Nietzsche. Então, talvez essa última apreciação dele possa ser lida como a conclusão do próprio Nietzsche sobre a Comuna de Paris, que o Marx havia saudado como um governo da classe operária, o produto da luta da classe produtora contra a classe apropriadora, a forma política finalmente encontrada para se levar a cabo a emancipação econômica do trabalho. Essa era a apreciação que o Marx tinha sobre a Comuna de Paris. E o Nietzsche, nesse trabalho que ele escreve um ano depois, né, da Comuna de Paris, diz que não há nada mais terrível do que uma casta bárbara de escravos que aprendeu a considerar sua existência como uma injustiça e que prepara a vingança não só por si mesma, mas por todas as gerações. Bom, aqui está claro que o Nietzsche alerta contra o vir a ser social, né? Contra o perigo da transformação social, do levante dos escravos insurretos que descobrem a injustiça da sua existência e que querem acabar com ela, né? E ele reproduziria esse alerta no livro Para Além do Bem e do Mal, quase que parafraseando as mesmas palavras. Nesse momento ele está discutindo contra aqueles que atacam os espíritos livres e denuncia até o que ele chama de falsos espíritos livres, que seriam aqueles escravos das ideias democráticas. E ele diz o seguinte, abro aspas ao Nietzsche, eles são o oposto daquilo que propõem nossas intenções e instintos. Pertencem à natureza dos levelers, ou seja, da plebe revolucionária da Revolução Puritana na Inglaterra. Não são livres, são ridiculamente superficiais, especialmente em sua parcialidade inata em enxergar a causa de todo fracasso e de toda a miséria humana nas velhas formas em que a sociedade existiu. Uma noção que inverte alegremente a verdade. O que prazerosamente conseguiriam com toda sua força são as verdes pradarias do rebanho universal, junto à segurança, o conforto e o alívio de vida para todos. Suas duas sonatas e doutrinas mais cantadas são a igualdade de direitos e a simpatia a todos os sofredores. E o próprio sofrimento é visto por eles como algo que deveria ser absolutamente eliminado. Nós, o que nos opomos, que abrimos os nossos olhos e a nossa consciência à questão de como e onde a planta da humanidade cresceu até hoje com mais vigor, acreditamos que isso só aconteceu nas condições mais desfavoráveis. Fecho aspas aqui ao Nietzsche. Esse é um ataque violento dele, a ideia de apontar as condições da velha sociedade, as causas da desigualdade e dos sofrimentos entre os seres humanos. E a própria noção de que desigualdade e sofrimento seriam problemas a serem atacados. Então, a crítica que ele faz aos levelers, aos revolucionários proletários, digamos, na Inglaterra, no século XVII, que em outras passagens também recai contra os jacobinos na França, contra os anarquistas e, claro, contra os socialistas, que o Nietzsche costuma tratar sem a necessária distinção, é a sua maneira de decantar todo tipo de experimento revolucionário, como ele havia feito com a Comuna de Paris. Então, mais uma vez, para frisar esse conceito, gente, aquele amor ao vir a ser, ao perecimento e ao aniquilamento das formas de que falava o Heráclito, é deixado totalmente de lado pelo Nietzsche quando se trata das questões sociais. Bom, gente, essa é uma manifestação daquela polaridade que eu mencionava entre as dimensões do individual e do social para o Nietzsche. Né? O primeiro admite máxima mudança, o indivíduo isolado como uma mônada. O segundo não admite nenhuma modificação. A sociedade só admite a conservação. Esse núcleo social do combate antissocialista do Nietzsche é bem mais importante na sua filosofia do que a concepção que ele tem do par sofrimento-felicidade. Ou seja, para o Nietzsche, a felicidade existe em igual proporção ao sofrimento. E a crítica que ele fazia aos socialistas incidia também em que, ao querer eliminar o sofrimento para a humanidade, se eliminava também a possibilidade de enfrentar as durezas e crueldades da vida que elevavam o ser humano ao sentimento supremo de satisfação e superação. Ou seja, na cabeça dele, essas grandes dificuldades, os sofrimentos, a amargura, a agrura, em termos sociais, isso é que faz com que aqueles indivíduos dotados de vontade e de potência possam se superar para atingir o além do homem. Né? Como eu disse, isso é secundário na filosofia dele quando se trata de atacar o socialismo, né? Apesar de estar intimamente ligado com as considerações que ele faz sobre o problema ou os perigos da transformação social. E não deixa de ser chamativo que, do ponto de vista da lógica filosófica, o Nietzsche também faça um ataque às ideias ou ao método da transformação social. O Nietzsche é um franco inimigo da dialética. E não é difícil a gente encontrar, não apenas no Hegel, mas também o próprio Marx, a sombra das críticas que ele fazia ao método dialético socrático. Numa obra chamada Crepúsculo dos Ídolos, quando ele vai debater o problema do Sócrates, o Nietzsche escreve, de modo bastante reacionário, a aversão que ele tem do caráter plebeu do Sócrates, né, que ele chama o mais baixo entre os baixos na escala social. E ele conecta isso ao método de exame da dialética socrática. Com Sócrates, ele diz, o grego passou a saborear a dialética, que antes era evitada na alta sociedade, que não estava acostumada a ser questionada sobre as razões das suas ações, porque o seu poder lhe dava o privilégio de não explicar por que razão agia de tal ou qual forma. E ele chega mesmo a dizer que o viés moral da filosofia grega, do Platão em diante, era o resultado dessa condição patológica, desse amor à dialética, aqui se referindo, claro, aos diálogos do Platão em que o Sócrates aparecia como o agente de dissolução do instinto e do inconsciente da elite grega. Então, para Nietzsche, a ferramenta da dialética é a adaga nas mãos dos mais pobres que querem reverter o sistema social. Ele até diz o seguinte, com a dialética, a plebe vem ao topo. Né? Essa é uma definição categórica para mostrar o receio que ele tinha da transformação social ligada à dialética. E os veteranos do espectro aqui sabem a importância que a dialética materialista tem para a teoria revolucionária e o valor enorme que o Marx e o Engels davam a esse método. Então, o Nietzsche sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui ao atacar a dialética socrática, mas já mirando ali a dialética materialista dos grandes pensadores socialistas, o Marx e do Engels, que ele tinha como seus contemporâneos. Né? Bom, gente, feita essa introdução, digamos, aos aspectos filosóficos que fundamentam a oposição do Nietzsche ao socialismo, a gente pode entrar nas reflexões mais literais que ele faz sobre esse tema, tanto na obra Humano Demasiado Humano, quanto na obra Para Além do Bem e do Mal. Eu vou tratar aqui de quatro dimensões desse problema. Um deles é a questão da aristocracia na cultura. O segundo deles é o papel da violência e da desigualdade na sociedade. O terceiro deles é a questão do Estado. E o quarto, a aversão à ciência. Agora, eu vou entrar só na questão da aristocracia e da sua relação com a noção nietzschiana da criação e conservação da cultura, que é uma preocupação que eu tinha mencionado logo no início do episódio, ligada à Comuna de Paris e à experiência negativa que ele teve com ela, né? Essa aversão reacionária ao primeiro governo, né, dos trabalhadores na história. Relacionado, claro, também ao tema da Guerra Franco-Prussiana, mas que depois foi expandida para todo o corpus filosófico do Nietzsche. E na segunda parte desse especial eu vou me referir às outras três dimensões do problema. Então, em primeiro lugar, é necessário entender que toda a discussão sobre a moral e os valores da Grécia Antiga, que eu comentei antes, tinha um aspecto decisivo na forma como Nietzsche encararia o problema da edificação cultural da humanidade. A sociedade grega era profundamente ligada à ideia do governo pela excelência, né? Por aqueles que superavam os demais em cada uma das suas tarefas particulares. O termo aristocrata, ou o termo aristocracia, está ligado etimologicamente à palavra aristos, que em grego significa o melhor, mas também a palavras como aristeia ou aristia, que em grego significa excelência. A arte grega estava cheia desses momentos de aristeia, que é uma das cenas nas convenções dramáticas da poesia épica, como no caso da Ilíada, né? A Ilíada do Homero, em que um herói, em batalha, tem os seus melhores lances contra os adversários e se torna quase invencível, se torna quase um deus. Quem gosta da Ilíada vai lembrar da aristeia do Aquiles contra os troianos, quando ele arrasa militarmente o inimigo, praticamente sozinho, depois da morte do seu companheiro Patroclo, que também tinha passado por uma aristeia, por um momento de excelência. Então, se a gente traduz esses termos da arte grega, da arte dramática e épica da Grécia Antiga, para a política, a aristocracia seria o poder daqueles que superam os demais, poder dos melhores, que no caso grego era sempre aqueles que eram escolhidos no interior da elite escravista. E por isso, hoje existe até entre nós essa associação imediata entre o aristocrata e o detentor de uma posição economicamente dominante. Isso vem já na Grécia Antiga. Na própria República do Platão, ele sugere um governo aristocrático formado pelos melhores governantes, que, na sua imaginação, seriam os filósofos, e que, claro, para você ser um filósofo na Grécia Antiga, não é necessário que você fosse parte dessa elite dominante, né? Que você não fosse um escravo, aquele que trabalhava para que os filósofos pudessem elaborar as suas obras, pudessem discutir a ágora entre os seus concidadãos. Por exemplo, a grande democracia ateniense estava fundada nesse sistema escravocrata antigo, né? E o Nietzsche, ele transpunha essa concepção grega que eu estou mencionando para todos os ramos da atividade criadora da humanidade, né? Tanto da cultura quanto da política. E ele fazia essa associação que eu mencionei agora, entre aqueles que seriam os melhores com os economicamente dominantes. Que não significa que ele não tivesse críticas ao capitalismo, ele tinha, né, que eu mencionei um pouco mais atrás, mas eram secundárias e subordinadas ao interesse central dele na conservação das estruturas estatais, que ali imediatamente significavam a conservação das estruturas econômicas do capital, né? Então, a questão para ele é que o filósofo, ou os filósofos, deveria incorporar à letra essa organização hierárquica da sociedade escravista grega para pensar o mundo moderno. Isso se relacionava diretamente à existência de senhores que elaboravam na cabeça dele as riquezas culturais e os escravos que trabalhavam para sustentar o tempo de ócio desses senhores. No início do capítulo 8º do Humano, Demasiado Humano, o Nietzsche escreveu o seguinte, abro aspas aqui a ele: "Uma cultura mais elevada só pode se originar onde existem duas castas distintas de sociedade, aquela da classe trabalhadora e aquela das classes ociosas, ou seja, a casta que é capaz de um verdadeiro ócio. Expresso em termos mais duros, a casta do trabalho compulsório e a casta do trabalho livre. O ponto de vista da divisão da felicidade não é essencial quando se trata da produção de uma cultura mais elevada." Fecho aspas aqui ao Nietzsche. Então, ele está chamando até de trabalho livre aqueles que têm tempo para se dedicar ao ócio. E o trabalho compulsório é o trabalho escravo. Então, a produção da cultura, para o Nietzsche, está condicionada por essa divisão da sociedade em classes sociais. E não só isso, a escravidão é tratada como algo naturalmente conectado com a produção intelectual, como acreditavam filósofos, no caso do Platão, e do Aristóteles, né? Os escravos, os trabalhadores rurais da Era do Bronze, na região do Mediterrâneo, eram indispensáveis para que a aristocracia patrícia pudesse fazer filosofia. E essa divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual era traduzida pelo Nietzsche na arte de comandar e na arte de obedecer. E quando essa atividade dupla não funcionava, quando a subordinação já não era mais possível, ele diz que uma multidão de resultados maravilhosos deixam de ser alcançados e o mundo como um todo se torna mais pobre, né? Então, olha essa definição que ele dá aqui nessa obra de 1878, né? Já no último capítulo do Para Além do Bem e do Mal, que se chama O Que é Nobre, o Nietzsche deixa essa ideia ainda mais clara. Ele diz o seguinte: toda elevação da espécie humana foi até hoje fruto do trabalho de uma sociedade aristocrática, e assim sempre será, uma sociedade que acredita numa férrea gradação de estamentos e em diferenças de valor entre os seres humanos, e que requer a escravidão, o escravismo de uma forma ou de outra. Fecho aspas aqui rapidinho. E como esse grupo seleto dos melhores, essa aristocracia, deveria se comportar em relação à sociedade? O Nietzsche responde nessa mesma passagem. Abro aspas. A questão essencial numa boa e saudável aristocracia é que não deve enxergar a si mesma como mera função de uma comunidade, mas o seu maior significado e justificação. Ela deve aceitar de bom grado o sacrifício de uma legião de indivíduos que, para o benefício dessa aristocracia, devem ser suprimidos e reduzidos a escravos, homens imperfeitos e meros instrumentos. A sua crença fundamental, a da aristocracia, deve ser precisamente que a sociedade não deve existir para o seu próprio bem, mas apenas como uma fundação, um andaime através do qual uma seleta classe de seres humanos pode se elevar às suas tarefas superiores e, em geral, a uma existência superior. Fecho aspas. Aqui é o Nietzsche no Para Além do Bem e do Mal. Bom, aqui ele está justificando a escravidão como base fundamental para a cultura moderna e atacando todo o projeto de sociedade que queira abolir a escravidão, a humilhação e a violência do homem pelo homem como se fosse bárbara e anticultural. Ou seja, o resgate dessa rica cultura grega é usado para assumir uma postura retrógrada em toda a linha. Porque se o melhor que deu à humanidade depende da hierarquia entre senhor e escravo, a transição a modos de organização social futuros está vedada para o Nietzsche. E a única transformação possível é essa volta ao passado, a volta ao passado aristocrático grego. E da mesma forma, o herói deve ser o senhor, o mestre, e não as classes empobrecidas, não o escravo. O Nietzsche ataca diretamente a ideia do trabalhador como um sujeito social modelar da época, que ele diz ser um valor completamente alheio à moral grega antiga. Os gregos não viam a existência ou a própria continuação da existência como algo bom em si mesmo. E como o trabalho naquela época era visto com desprezo, como algo não criador, que apenas preservava a existência, nunca ele poderia ser celebrado. O trabalho era um castigo necessário a uma parte do gênero humano para que outra parte pudesse pensar e criar. E o Nietzsche tinha essa mesma concepção dos gregos antigos, entre eles o Platão e o Aristóteles, que eu mencionei aqui, que tem concepções muito interessantes sobre outras esferas do pensamento humano, só que do ponto de vista social, eram filhos da sua própria época, né? Agora, Nietzsche não. Nietzsche era, bom, um filho do século XIX, como eu tinha dito, da Revolução Francesa, da Primavera dos Povos, da Comuna de Paris, quando as classes sociais modernas da nossa sociedade capitalista atual já passavam a se chocar. E ele preservava essa mesma visão anterior, né? Numa outra obra, chamada Aurora, que foi escrita em 1881 e considerada pelo Nietzsche como uma das suas obras mais pessoais, mais autobiográficas, são reflexões que ele faz acerca dos preconceitos morais, imaginem vocês, ele chega a dizer que o perigo é que o ideal agora é o medíocre. O extraordinário se tornou ordinário. Aquilo que era o mais baixo, o mais comum trabalhador, se torna o modelo a seguir, se torna o herói da sociedade moderna, porque ele se torna o sujeito revolucionário da nossa época. E para Nietzsche, o trabalhador não poderia ser isso, porque ele é o homem mais perigoso, ele é o homem revolucionário, homens e mulheres revolucionários que devem ser contidos pelos verdadeiros espíritos livres que, segundo Nietzsche, prezam a moderação. A moderação contrária a toda mudança repentina ou estrutural, que odeiam toda a revolução. Então, em Humano, Demasiado Humano, na seção que se chama A Ilusão nas Doutrinas Subversivas, o Nietzsche vai até o iluminismo francês, que ele passou a admirar nessa época, para negar nele o espírito revolucionário, que considera predecessor do socialismo no século XIX e claramente predecessor do Marx e do Engels. Nessa parte, o Nietzsche diz o seguinte, abro aspas a ele, existem sonhadores políticos e sociais que de maneira ardente e eloquente clamam pela derrubada de toda a ordem, na crença de que o orgulhoso templo da beleza humana se erguerá imediatamente por sua própria força. Nesses sonhos perigosos, há ainda um eco das superstições de Rousseau, que acredita na bondade primordial da natureza humana, como que enterrada, culpando por esse soterramento as instituições da civilização, da sociedade, do Estado e da educação. Infelizmente, é bem sabido, pela experiência histórica, que cada subversão revolucionária dessa natureza reanima as energias mais selvagens, os horrores e as extravagâncias enterrados desde eras imemoriais. Não é a natureza moderada de Voltaire, inclinada para a regulação, purificação e reconstrução, mas as besteiras apaixonadas de Rousseau e as suas meias mentiras que excitaram o espírito otimista da revolução, contra a qual eu grito écrasez l'infâme, ou seja, esmague a infame, esmague a revolução. Fecho aspas aqui ao Nietzsche, e numa passagem logo depois dessa, ele diz que quando a perfeita resolução intelectual e investigativa, isto é, a liberdade de espírito, se introjetou no caráter, ela produz a moderação e mostra a inutilidade e o perigo de todas as mudanças repentinas. Fecho aspas aqui ao Nietzsche. Então, gente, essas linhas que a gente estudou agora são categóricas para entender como Nietzsche cria uma atmosfera de desconfiança e de hostilidade por parte do instinto individual contra o social. Como ele desenvolve esse ódio à revolução, um ódio explícito ao sujeito revolucionário, desprezo pelo trabalhador como um servo necessário e a veneração à hierarquia social como o único fio de coesão social. E não é gratuito o elogio que ele faz ao Voltaire, que é um filósofo monarquista, que foi membro da corte do Frederico II da Prússia, esse que o Nietzsche considerava um homem exemplar, e o ódio dele ao Rousseau, né, cuja filosofia influenciou a Revolução Francesa. Esse evento que o Nietzsche qualifica como uma terrível farsa no livro Para Além do Bem e do Mal. Então, aqui para terminar essa primeira parte, é necessário a gente responder. A alta cultura humana é produto de uma sociedade aristocrática, como diz o Nietzsche? Definitivamente não, o Nietzsche aqui está completamente equivocado, cego pela sua idolatria à crítica aos valores gregos. A cultura humana não se resume ao eurocentrismo nietzschiano. Como dizem o Marx e o Engels, a cultura se multiplica por todas as civilizações e povos antigos até hoje, em suas várias particularidades específicas, e é um símbolo, por isso, da riqueza do ser humano em cada continente, em cada região da Terra. Como a gente já explorou em outros episódios, o Marx e o Engels são defensores acérrimos da luta da população chinesa contra a opressão britânica, da luta da população da Índia, a própria revolta dos sipaios contra a opressão britânica, a luta do povo argelino, dos povos africanos contra a opressão francesa, e de várias potências coloniais na Europa. Toda essa produção cultural, artística, mas também da luta de classes, são parte para o Marx e o Engels de tudo aquilo que de grandioso se produziu na humanidade, muito longe daquela visão reducionista, elitista, aristocrática que o Nietzsche tinha. E além disso, essa riqueza cultural, assim como toda a riqueza material dos seres humanos em todos os tempos, ela não foi fruto de meros esforços individuais, ainda que, sem dúvida, o indivíduo deixe a sua marca. Toda essa riqueza é fruto do trabalho cooperativo, da cooperação do trabalho humano. É um trabalho multiétnico que envolve mulheres e homens, negros e brancos, trabalhadores de todas as latitudes da Terra, mas sempre um trabalho cooperativo, a cooperação humana que produz essa riqueza. Aqueles que modelam e constroem tudo o que existe no mundo, os trabalhadores, são fundamentais para essa edificação cultural da humanidade. Vamos imaginar, por exemplo, os mineiros, né, que extraem o minério como o lítio, como o silício, entre outros, que são fundamentais para a construção dos semicondutores modernos, da tecnologia da inteligência artificial, que são hoje parte indispensável do nosso general intellect, né? Então, esses trabalhadores que produzem tudo, eles são parte da produção cultural, né? E o que o socialismo levantou como bandeira é justamente a abolição dessa divisão impositiva entre o trabalho manual e o trabalho intelectual que o Nietzsche quer preservar, na batalha por uma sociedade em que todos os seres humanos possam combinar essas duas dimensões numa só, aumentando de maneira exponencial a capacidade de criação cultural, literária, musical, artística em todos os níveis dos seres humanos, ao ponto de a gente poder multiplicar figuras como Goethe, como Shakespeare, como Cervantes, ou como Monet, como Rembrandt na pintura, como Beethoven, como Mozart na música, enfim, para que a humanidade possa acessar o gênio da sua própria espécie sempre e a todo momento. E para isso, é claro que é necessário que a escravidão, que é tão amada pelo Nietzsche, tenha de acabar. E no nosso caso, a escravidão assalariada no capitalismo. Os socialistas trataram disso com a perspectiva da redução do tempo de trabalho socialmente necessário ao mínimo possível, que significaria a eliminação do trabalho como imposição e o ressurgimento do trabalho como necessidade vital, vinculando liberdade e necessidade numa comunidade de produtores livremente associados. Claro que para isso é preciso que seja superada essa separação nietzschiana entre o individual e o coletivo, e a gente consiga uma verdadeira refundação do indivíduo como parte da coletividade, ou seja, o indivíduo se apoia na cooperação, na coletividade humana, para desenvolver todas as capacidades da sua personalidade. Então, corrigindo esse grande equívoco do Nietzsche, que eu mencionei no início, que balizou essa nossa primeira parte, é necessário concluir que o indivíduo que luta pela transformação de toda a sociedade é ele mesmo transformado e avança em uníssono com essa transformação social, com esse trabalho coletivo, com essa cooperação, e nunca isolado ou afastado dela. E claro que isso só pode ser feito com a articulação de forças materiais que desejem a revolução, a transformação das bases da sociedade capitalista por um outro modo de produzir e de se relacionar com a natureza, algo cada vez mais evidente com a crise climática, os efeitos extremos, causados pelo capitalismo que destrói a natureza. Então, gente, essa aqui é a verdadeira resposta que nesse momento o socialismo deu e pode dar a todo tipo de individualismo, inclusive aquele que se diz mais refinado, aquele que se apoia nessa riquíssima herança cultural, da sociedade na Grécia Antiga, para trazer isso extemporaneamente hoje, de maneira mecânica, e achar que o mundo moderno, tanto no século XIX do Nietzsche como no século XXI nosso, deveria viver da mesma forma como os gregos antigos. Não, não é isso. A alta cultura humana não é desenvolvida por uma sociedade dividida em classes, né? Especialmente por essa moral do senhor e do escravo, mantendo escravos assalariados dentro do seu seio. Pelo contrário, isso é uma barreira ao desenvolvimento das altas capacidades culturais dos seres humanos. E claro, para que essas capacidades atinjam a esmagadora maioria, o conjunto da humanidade. Então, eu vou ficar aqui nessa primeira discussão sobre a filosofia do Nietzsche, combatendo esse aspecto através da nossa filosofia, do materialismo dialético, do socialismo, combatendo esses preconceitos aristocráticos do Nietzsche. E depois, no nosso segundo episódio dessa série sobre o filósofo alemão, nós vamos debater aquelas outras três dimensões que eu tinha mencionado: a discussão sobre a ciência e a razão, a discussão sobre o Estado, o debate sobre a possibilidade ou não de se reverter nos seres humanos modernos a base da violência e da escravidão com a qual nós emergimos, né? Que isso está muito enraizado na filosofia do Nietzsche, e nós vamos tentar destrinchar isso no nosso próximo episódio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa incursão em defesa do socialismo, elaborando, refletindo a filosofia de um um sujeito tão erudito, né, como é o Nietzsche, mas que é profundamente reacionário do ponto de vista da filosofia social que desenvolve. A gente desenvolve isso melhor no nosso próximo episódio, galera. Então, até a próxima.